Olá a todos, boa tarde. Com mais um podcast do nosso canal, @prematurosbr, e do nosso site www.prematuros.com.br. Uma equipe interdisciplinar que foi fundada por mim, Tereza Ruas, coordenada pela terapeuta ocupacional Ana Luiza Andreotti, e que fazem parte vários profissionais da área da saúde e vários pais de crianças de risco, tais como os prematuros, e crianças que estão em seu pleno desenvolvimento nos primeiros anos de vida, especialmente na primeira infância. E como vocês sabem, terça-feira é dia de podcast, e para quem ainda não sabe, toda última semana do mês nós destinamos para falar um pouquinho sobre o brincar, a característica lúdica da criança em desenvolvimento nessa primeira infância, especialmente nos primeiros 3 anos de vida. Exatamente porque nós somos uma equipe que acredita que a atividade humana que diferencia a infância de todas as outras fases do ser humano é exatamente a condição do brincar. É a atividade das brincadeiras, do ato do brincar e da criança ser um ser brincante. Então, exatamente por conta de toda essa importância e preciosidade, nós decidimos ter este momento único e mais exclusivo para a gente discutir sobre essas coisas. E essa semana, a nossa terapeuta ocupacional, Ana Luiza Andreotti, escreveu um texto muito bacana sobre a criança e o brincar no primeiro ano de vida. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões que ela escreveu no texto, que também está no site para quem quiser ler integralmente. Eu vou pegar aqui algumas partes que eu achei muito bacana. E na próxima semana a gente continua trazendo algumas reflexões sobre a mesma questão do brincar, mas o brincar de uma criança um pouquinho maior, o brincar de uma criança de 2 anos. E então, a Ana Luísa começa o texto com uma parte que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: para a criança pequena, não existe diferença entre brincar e pensar. Olha que magnífico isso. A criança pensa quando ela está brincando. E ao brincar, ela está levantando um monte de hipóteses, um monte de perguntinhas ali dentro. Como será isso? Será que isso é pesado? Será que isso é leve? Será que eu consigo carregar isso para cá e levar para lá? Ou seja, a criança, nessa inter-relação entre brincar e pensar, ela é uma grande cientista. Ela está querendo entender como é que faz para resolver os problemas dela, resolver todos os problemas que estão aí envolvidos nesse brincar. Então é exatamente por isso que nós temos falado muito que não existem brinquedos que são só para diversão. E aqueles que são só para educação, no sentido, quando a gente fala na questão da educação, a gente pensa na questão pedagógica em si, né? Então, a gente pensa na questão numérica, a gente pensa na questão das cores, a gente pensa nas questões de do maior para o menor, do menor para o maior, né? Até como eu pontuei no videozinho dessa semana também, em dicas de brinquedos que a gente pode ter em casa. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer brinquedo ele pode ser permeado por todos esses contextos, o contexto do conhecimento. Não existe um brinquedo que só vai dar a diversão e não vai trazer o conhecimento específico, ou vice-versa. Porque a gente diz que o brinquedo é um grande recurso, uma grande ponte que liga o que a criança já sabe, aquilo que ela quer conhecer, aquilo que ela está disponível a aprender. É uma ponte. Então, o brinquedo nada mais é que um grande recurso, um grande meio para que ela passe por essa ponte entre o que ela sabe e o que ela vai aprender de uma forma muito divertida, de uma forma muito leve, de uma forma muito prazerosa e gostosa. Porque é exatamente isso que é esse ser brincante, né? É um ser que se envolve com as brincadeiras, com estes recursos, para aprender coisas, aprender conceitos, conhecimentos, mas de uma forma leve. Quando eu falo uma forma leve, isso não quer dizer que não demanda da criança em aprender. Muito pelo contrário, em assimilar um conhecimento. Demanda muito dela em aprender, em assimilar e acomodar aquele conhecimento. Mas ele é feito de uma forma muito prazerosa, de uma forma muito gostosa, de uma forma leve. Não é nenhuma obrigação a criança brincar, não é mesmo? A gente diz que a criança pequena, ela está envolvida com atividades fundamentais para sua existência, que é o sono, a alimentação e o brincar. Se ela não está dormindo, se ela não está comendo, o que que ela está fazendo? Ela está brincando. Porque isso é um sustentáculo, é a base de todo o desenvolvimento, de toda a aprendizagem, de toda a transformação que essa criança vai ter. Se a criança está doente, ela não brinca, né? Uma criança que não está brincando, ou ela está dormindo, ou ela está comendo, ou ela está doente. Porque o brincar é exatamente essa ponte que a criança usa diariamente e a todo momento em que ela não está envolvida com essas outras atividades de sobrevivência e sobrevivência mesmo, né? Se ela não estiver envolvida com essas outras atividades, ela estará brincando. Então, é exatamente por isso que nós pontuamos muito que os brinquedos, os objetos, eles precisam ser divertidos por si só. E se eles não forem, eles não vão chamar a atenção dessa criança, desse aprendiz. Exatamente porque ela necessita disso tudo para conhecer o mundo, para desenvolver as suas habilidades, para se desenvolver, para se transformar. E quando a gente pensa nesse mundo da criança de 1 ano, a gente pensa que esse mundo é o aqui e agora. Ela ainda não está pronta com as questões da imaginação, do faz de conta. Ela está extremamente curiosa com o que é. O que é isso? Para que serve isso? Como eu utilizo o meu corpo para entender esse objeto, esse brinquedo? Um vídeo que nós postamos essa semana de uma criança brincando com os shampoos, com os potes de shampoo vazios. Então, ela jogava o pote para ver se afundava, né? Para ver se. O que que ia acontecer com esse pote? É óbvio que a criança no seu primeiro semestre, no seu primeiro ano de vida, ela não nomeia, afundou, não afundou. Mas é exatamente pelo fazer que ela vai observar o que acontece com os objetos. Para que serve esse objeto e como eu posso utilizar este objeto? De várias formas, como eu posso utilizá-los? Exatamente porque ela, até agora, diante dessa experimentação ativa, ela já aprendeu muito e está aprendendo muito sobre o mundo por meio dos seus sentidos, de todos os seus sentidos, tátil, auditivo, visual, vestibular, proprioceptivo, todos os sentidos. E ela já até pode reconhecer certos objetos familiares, mesmo que ela veja somente uma partezinha dele, como por exemplo, uma mamadeira que está à distância, uma chupeta que está à distância, ou que está recoberta, ou que está escondida, ela já reconhece aquele objeto e ela já sabe para que serve. como ela vai utilizar aquele recurso, aquele objeto. Exatamente por ela ter uma gama de marcas neste corpinho, que foram conseguidas mediante as suas experimentações e observações de como os objetos funcionam, para que servem, como servem, como eu os pego seguro. A criança, ela começa a ficar atenta aos detalhes de tudo isso. E mais especificamente, ao funcionamento dos objetos. Mesmo que a criança não tenha a linguagem totalmente desenvolvida. Então, é uma criança que está mais atenta a toda a funcionalidade dos objetos. É por isso que, nesse momento, de uma criança com 1 ano, os pais podem começar a nomear, por exemplo, diante da relação que a criança está tendo com algum objeto, eles podem fazer perguntas assim: você gostou de brincar com isso? Você quer mais esse brinquedo? Você quer mais esse potinho? Qual que você quer? Você quer esse frasco de shampoo? Você quer o potinho que a mamãe estava te mostrando? Você quer o seu brinquedo? Então, a criança, a partir dessas observações dos detalhes dos objetos, do funcionamento dos objetos, e essa experimentação ativa ainda pelos seus sentidos, ela é, como a gente sempre diz isso, todas nós dizemos isso, especialmente as terapeutas ocupacionais dessa equipe, o quanto eles são cientistas. Por quê? Porque eles não podem até, eles não sabem, obviamente, as noções de física, mas esse bebê de 1 ano, ele fica fascinado ao jogar as coisas no chão e observar que elas vão sempre para baixo, elas nunca vão para cima. Olha que interessante. Os bebês começam a observar isso desde pequenininho. Eles descobrem que quando eles puxam uma bola, ela rola. Mas quando puxa ou empurra um cubo, ele não vai rolar. Quando ela derruba um copo cheio de água, ele vai se molhar. Quando ele derruba um copo cheio de areia, ele não vai se molhar. Ele vai ficar cheio de grãozinhos. Poxa, eu faço a mesma ação com um copo, só que um copo tem água, o outro tem areia. Eu faço a mesma ação, eu vou derrubar. Só que sai completamente diferente. Um eu me molho, o outro eu me sujo. De formas diferentes. Isso é a grande observação da criança pequena, já de 1 ano de idade. Ela vai observar o funcionamento dos objetos, o funcionamento dos elementos da natureza, o funcionamento dos brinquedos. O funcionamento do contexto em que ela vive quando ela está em relação, quando ela está em interação com um copo cheio de água, um copo cheio de areia, um copo cheio de feijão, um copo cheio de cubinhos de plástico, como eu falei no vídeo sobre dicas de brincadeira. Esses cubinhos de plástico que podem cair na água, o que que vai acontecer? Diferente de eu derrubar um feijão dentro da água, o que que será que acontece? E a criança, mesmo não tendo essa linguagem desenvolvida, mesmo não tendo noções de física, é para esses resultados, funcionamento e detalhes que ela está prestando atenção. Exatamente porque aos poucos elas vão aprendendo cada vez mais como se comportam os objetos, compreendendo as semelhanças, as diferenças e as complementariedades entre eles. Então ela pode ter blocos de cores e formas diferentes, mas ela vai aprendendo com o tempo que todos esses bloquinhos podem ser empilhados ou colocar um dentro do outro, um em cima do outro, que os objetos são diferentes e podem ter a mesma função. Nós temos vários copos, nós temos várias colheres, de formas diferentes, de pesos diferentes, mas tem a mesma função. Isso é muito lindo, isso é muito rico. Isso é de uma base de compreensão para que servem as coisas. Como eu as utilizo para resolver os meus problemas e para entender como que o meio funciona em relação a tudo isso. Isso é muito bonito. Isso é a base de todo o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento cognitivo, justamente porque são pré-requisitos para o desenvolvimento de conceitos, o desenvolvimento de semelhanças e diferenças. E daí, o papel dos pais e o papel do ambiente onde está essa criança é oferecer um ambiente seguro, é oferecer uma certa disponibilidade de espaço, de recursos, de ferramentas para essa criança experimentar, para essa criança se sujar, para essa criança molhar a cozinha, molhar a sua roupa. Sabe, naqueles momentos em que nós pais ficamos um pouco cansados, muito cansados, né? Quando a criança pega a espuma de barbear do pai faz aquela bagunça, aquela meleca. Quando ela pega um rolo de papel higiênico e faz as suas esculturas de papel na casa. É quando ela tira todos os talheres da gaveta da cozinha. Então, nós sabemos o quanto isso gera sim um cansaço, especialmente no momento que nós estamos vivendo de pandemia, mas o quanto isso é fundamental, porque são essas experiências para que elas possam verificar as semelhanças, as diferenças, as complementariedades de um objeto e de outro. Por que que os copos são tão diferentes, mas a gente bebe água em todos eles? Isso parece muito óbvio para nós, mas para a criança é uma descoberta muito nobre e muito importante. E para isso ela necessita de pais que consigam compreender o quanto isso é típico da fase em que ela está vivendo. Ela não está fazendo essa bagunça toda na casa porque ela quer ver a gente mais descabelada ainda. Não, ela necessita dessa experimentação ativa e das suas experiências. São experiências mesmo, levantamento de hipóteses e verificar o que que ela vai aprender com tudo isso. Então a criança não faz isso porque ela quer deixar a casa toda desorganizada. Ela necessita desse caminho para aprender. E os pais, compreendendo essa forma de aprendizado, podem sim, poxa, no meio do cansaço, falar: puxa, meu filho está se desenvolvendo muito bem, olha só, ele está sendo um mero cientista aqui dentro de casa. E quando a gente oferece essa segurança, esse afeto, esse olhar cuidadoso, essa compreensão, as crianças se sentem seguras, se sentem amadas. Crianças que se sentem seguras e amadas, elas possuem o principal combustível para que tudo vá bem. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento sensório-motor, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de todos os aspectos que ela necessita ter. Porque ela precisa ser amada, compreendida. Nós precisamos dar aplausos para os nossos filhos, aplaudir o que eles estão nos mostrando de novo. Às vezes a gente vai com uma bronca, né? Mas por que que você pegou esse rolo de papel higiênico e fez toda essa confusão? Na verdade, estão fazendo experimentos, experiências. Como é que eu faço uma escultura de torre de papel? Ou uma torre de papel higiênico, né? Que é muito diferente de eu realizar a mesma torre com as pecinhas de Lego, que é muito diferente de eu fazer uma torre com os potinhos. Então, na verdade, eles estão levantando várias hipóteses, né? E nesse momento, proponha parcerias, faça com ele também, se mostre Se mostre curioso com o que a criança tem para te mostrar. É, ofereça sugestões, ofereça demonstrações casuais, por exemplo. Mostre para ele, por exemplo, como usar determinados objetos de formas diferentes. Então a gente usa o canudinho para sugar o suco, mas também a gente pode usar o canudinho para soprar tinta no papel. E espere para ver o interesse da sua criança e ver como é que ele compreende o que você está mostrando para ele. Porque às vezes a criança não necessariamente vai gostar da forma como você está mostrando para ele o que ele pode fazer, mas ele tem uma outra forma para te mostrar como ele gostaria de brincar com aquele mesmo objeto com você. Então a gente vai conseguindo perceber as particularidades e as preferências dos nossos filhos, não é mesmo? Nessa fase, mesmo que a gente esteja em pandemia, tem um espacinho para que você possa oferecer para ele materiais de diferentes texturas, diferentes temperaturas. Como é que é segurar um cubinho de gelo? É muito diferente, né? De segurar de repente um outro objeto na temperatura ambiente. Brinquedos com tamanhos e pesos diferentes. Então, mesmo que nós estejamos trancados em casa, tente oferecer terra, areia, pedrinhas, folhas, gravetos, água, espuma, papel, papelão, caixas, bolinhas de sabão, enfim, todos esses recursos que são recursos da natureza mesmo e que são de excelência para que a criança formule seus conceitos nessa relação de pesquisa. Como eu disse para vocês no videozinho, quem não viu ainda o meu vídeo, gostaria que vocês vissem, quando a gente dá a dica de brinquedos que tenham potes de diferentes tamanhos e formas. Porque além dela aprender o que é empilhar, o que não é empilhar, um dentro do outro, ela vai aprender conceitos importantes como cheio, vazio, leve, pesado. Dá para colocar brinquedo aqui dentro, dá para colocar semente, macarrão, areia, passar de um para o outro, levar o mesmo brinquedo para contextos diferentes. Então, o mesmo potinho que eu faço uma torre, eu posso levar para o banho e encher de água. Eu posso transformar esse potinho em um barquinho que eu vou colocar alguém lá ali dentro. Por mais que ele não saiba que é um barco ainda, a gente vai nomear. Ah, virou um barquinho! Tem o peixinho aqui dentro. A gente começa a nomear também situações que eles vão entender um pouco mais ali para lá na frente. A gente sempre tenta priorizar, como a gente também disse no vídeo, brinquedos que a gente possa utilizar, então, de diversas formas e em diversos locais, como eu acabei de falar para vocês. E logicamente que os livros, os instrumentos musicais, os fantoches, as canções também são de grande preferência nessa fase. Isso promove uma atenção compartilhada, né, entre filho, pais, uma relação afetiva, um desenvolvimento da linguagem, um desenvolvimento cognitivo de conceitos. A nomeação das primeiras palavras, dos primeiros conceitos, dos bichinhos, das cores, dos elementos da natureza. E, acima de tudo, a relação afetiva entre pais e filhos. Porque brincar por brincar, sem uma relação afetiva, nós não vamos possibilitar tantas transformações para as nossas crianças. Brincar onde a criança se sente acolhida, amada, íntegra e pertencente a um contexto, aí nós estamos dando todas as ferramentas que ela necessita. Nós estamos dando amor, carinho, atenção, um ambiente rico de informações e possibilidades em termos de objetos, recursos, ferramentas, brinquedos. Em um ambiente seguro, acolhedor. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast que é feito sempre com muito carinho. Ainda estamos aprendendo como melhorar a cada dia mais, mas podem ter certeza que é com muito carinho que nós preparamos cada tema e cada conceito aqui apresentado para vocês. Um grande beijo, Tereza Ruas, em nome de toda a equipe, especialmente a Ana Luísa, que me ajudou muitíssimo nesse podcast hoje, com um dos textos que ela escreveu especialmente para o nosso site. Um grande beijo, fiquem com Deus.